comunidade que nos deem uma noção clara de que passos podemos dar e de que passos não podemos dar. Queria dizer que o Partido Socialista tende a valorizar a proposta da Iniciativa Liberal sobre a possibilidade de não ser obrigatória a pertença à ADM, mas, como há pouco disse, também o número de beneficiários tem efeitos na sustentabilidade do sistema e, portanto, tal como para a consideração de 12 ou 14 meses ou do valor, a Iniciativa Liberal pretende fazer um estudo de sustentabilidade. Este mesmo estudo de sustentabilidade também é importante para decidir se pode ou não ser voluntária, neste momento, a participação dos militares no ADM. Em todas estas dimensões é necessário garantir o estudo de sustentabilidade. Esse é o primeiro passo e essa é a atitude responsável de quem defende as contas públicas, defende a sustentabilidade dos sistemas de segurança social e de proteção social, e essa foi e é sempre a posição do Partido Socialista.
Para uma intervenção, o deputado Rui Tavares, do LIVRE, dispõe de 3 minutos. Faça a vossa, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia. Bom dia também a todos os caras e caros colegas, também aos concidadãos nas galerias. O LIVRE saúda a realização deste debate e, genericamente, apoia várias das iniciativas. O que eu queria aqui fazer seria elencar as iniciativas com que estamos mais de acordo, ou as temáticas com que estamos mais de acordo, e aquelas com as quais concordamos tendencialmente ou que rejeitamos. Em primeiro lugar, completamente de acordo com a diminuição do número de meses em que os militares, as militares, têm de contribuir para o subsistema de saúde, porque, bem, quer dizer, só há 12 meses no ano em que um militar pode adoecer ou pode recorrer ao seu subsistema de saúde. Ele não pode adoecer em 14º, quer dizer, só adoece de janeiro a dezembro, deve pagar de janeiro a dezembro, o 13º, o 14º mês devem estar fora destas contas. De acordo também, tendencialmente, em rever para baixo a percentagem das contribuições, embora nos sintamos mais confortáveis se esta descida do custo for acompanhada de estudos de viabilidade. Achamos que, embora seja verdade que o aumento é um aumento que ocorreu durante o período da Troika, as condições, apesar de tudo, mudam, temos menos gente hoje em dia a contribuir para o sistema e, portanto, sentiríamos mais de conforto se houvesse um estudo prévio. Acompanhamos a ideia de realizar estudos sobre estes assuntos. Naquilo em que discordamos da Iniciativa Liberal é nesta dimensão da opcionalidade para o militar de fazer parte ou não do subsistema. Consideramos que qualquer medida que diminua o universo de pessoas que estão asseguradas diminui também a capacidade do próprio seguro de fazer face aos momentos em que tem que auxiliar as pessoas. Achamos, no entanto, que este debate corre o risco de estar a ser feito de uma forma muito parcelar sobre um aspecto particular de questões que, no fundo, têm uma ligação a um debate mais amplo que nós estamos todos a fazer agora, que é como é que vamos investir em defesa, de que forma, através de que recursos e com que objetivos. E aqui acho que há um elemento que nós podemos, de certa forma, separar. Dizia ainda agora a senhora deputada Mariana Vieira da Silva, é importante que o subsistema seja sustentável, que as entradas das contribuições consigam cobrir todas as despesas de funcionamento. É verdade, mas também é verdade que temos muito investimento público que podemos fazer e que esse investimento público deve ser feito pelos impostos no quadro de investimento em defesa que vamos fazer, que precisa de aumentar e que uma parte dela tem a ver com, precisamente, cuidar daqueles que prestam o seu serviço ao país através das Forças Armadas. Finalmente, queria apenas mencionar uma proposta que é muito cara ao LIVRE e que, na qual voltaremos a insistir, que tem a ver com a criação de um Instituto do Veterano em Portugal, a exemplo de outros países que também tiveram, enfim, muitos militares em teatros de guerra, como os Estados Unidos ou como a França, proporcionalmente até tivemos mais, e é importante a criação deste Instituto. Voltaremos à...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal, 1 minuto e 55 segundos para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de, no ponto anterior, termos debatido gestão de unidades e acesso a cuidados de saúde, estamos aqui agora a debater subsistemas de saúde que permitem aos seus beneficiários, funcionários públicos, acederem a tratamentos na saúde pública, privada e social. O que para nós liberais seria o ideal para todos os portugueses, um verdadeiro acesso a toda uma capacidade instalada de saúde, sem dogmas sobre a natureza de quem presta esses mesmos cuidados de saúde. Uma discussão demasiado importante e antiga para se apresentarem soluções fáceis e com hipocrisia. Soluções essas, hoje, apresentadas por alguns partidos. E, nesse sentido, deixem-me que diga, sobretudo ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que é mesmo preciso ter, como se costuma dizer em bom português, a distinta lata para ter estas propostas. Porquê? Porque é preciso ter lata para estarem a propor que os funcionários públicos possam aceder àquilo que querem impedir a todos os portugueses. É preciso ter lata para proporem que um funcionário público pode ir a um hospital privado ou social, por menos, sem qualquer estudo, mas quando falamos em potenciar o acesso universal à saúde pública, privada e social, vêm com espantalhos sobre a privatização da saúde. É preciso ter lata para dizer a quem não pode pagar um seguro de saúde que fica preso ao serviço público, mas acham que os funcionários públicos possam ir ao privado e ao social. É que é preciso ter lata para andarem em todos os orçamentos de Estado a falar sobre as transferências do orçamento do Estado para os privados, quando sabem bem que esse dinheiro serve para pagar análises, equipamentos, fármacos e cuidados de saúde para as pessoas, mas depois defendem que sejam dinheiros contribuintes a pagar os déficits dos subsistemas de saúde exclusivos para a função pública. O que aqui hoje podemos concluir é que até os partidos que clamam por Estado e mais Estado e que tudo deve estar e ser do Estado, quando se deparam com a realidade, percebem uma coisa, é que o liberalismo funciona e faz mesmo falta a Portugal.
Obrigado. Sr. Deputado, tem um pedido de esclarecimento. Não tem tempo para esclarecer. Para já. Para já.
Sim.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Sr. Presidente, com a sua autorização, queria fazer uma interpelação à mesa para dizer que cede 50 segundos à Iniciativa Liberal para poder responder à pergunta que vou fazer ao Sr. Deputado. Rodrigo Saraiva, isto se aceitar os 50 segundos.
Aceito, sim. Muito bem. Então, transferir 50 segundos para a Iniciativa Liberal. E o PS também dá um minuto, se eu preciso. Portanto, acho que vai ter tempo em excesso. O que a Iniciativa Liberal não gosta também, de ter em excesso, não é? Portanto, Sr. Deputado Fábio Figueiredo, faz favor.
Obrigado,
um minuto.
Sr. Presidente. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, com estima e consideração, todos nós temos muito trabalho porque temos bancadas pequenas, estamos em várias comissões, temos que preparar os discursos com antecedência e permite-lhe-me deu a impressão que preparou o seu discurso para responder ao Bloco de Esquerda antes de ler o projeto de lei do Bloco de Esquerda, porque diz que o Bloco de Esquerda propõe alterações à DSE, coisa que o projeto de lei do Bloco de Esquerda, se o ler, eu tenho aqui, tive o cuidado de imprimir, mas posso lhe mandar por e-mail, não propõe nenhuma alteração à DSE, Sr. Deputado. O que propõe é que a base de incidência dos descontos para a ADM e para a SAD seja de 12 meses em vez de 14. Não tem nada a ver com o seu discurso. Por isso eu pergunto-lhe, uma vez que criticou o projeto de lei e agora se está a perceber que criticou um projeto que não está à votação, como é que vai votar a Iniciativa Liberal? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, Sr. Deputado, tem imenso tempo, 2 minutos e meio. Não está proibido gastar tanto tempo, mas tem 2 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado às diversas excedências de tempo que me dão mais tempo agora para a resposta do que eu tive para a intervenção. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, como sabe, a estima política e pessoal é idêntica. Sobretudo a política, que é aquela estima onde divergimos bastante. E, portanto, aquilo que eu falei ali de cima foi para o Bloco de Esquerda e para o PCP relativamente ao tema que estamos a falar, que tem a ver com a ADSE, com a ADM e com o SAD, porque os dois acabam por tocar nestes temas. E aquilo que acontece, o Bloco de Esquerda só vai à ADM, mas o PCP vai também à ADSE e à SAD. Eu falei na forma plural. E aquilo que acontece na prática é que os senhores, o Bloco de Esquerda, que defendem esses subsistemas, defendem que os funcionários públicos possam aceder ao SNS, ao privado e ao social. Está ótimo. É muito bem. Aquilo que nós achamos é que qualquer português devia ter essa mesma possibilidade, através de um acesso universal e gratuito por todos. Oh, senhores deputados, não há dinheiro do Estado. O dinheiro é dos contribuintes. A proposta de saúde que a Iniciativa Liberal apresenta, a proposta de reforma de saúde que a Iniciativa Liberal apresenta, é um modelo que é pago pelos contribuintes e todos eles podem aceder ao público, ao privado e ao social. É fácil. Foi isso que eu falei ali de cima, foi isso que eu falei daqui. Portanto, é mesmo preciso ter lata para que só os funcionários públicos possam aceder ao público, ao privado e ao social. Nós queremos que qualquer pessoa português e que resida em Portugal possa aceder ao público, ao privado e ao social, porque aquilo que interessa é que as pessoas possam tratar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Chega, 30 segundos. Faz favor. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor. É melhor começar que, começando, vai ver que está o desfapa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Senhores Deputados. Muito rapidamente, bom, nós já tivemos neste debate o Bloco de Esquerda a falar de militares. Portanto, a piada faz-se sozinha. Mas eu queria ir à intervenção do PSD e ao Sr. Deputado Carlos Reis. Já não fui a tempo para fazer um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado, no dia 1 de janeiro, os ex-combatentes deviam ter tido a redução no preço dos medicamentos. Amanhã é dia 1 de março. Passaram 2 meses e os ex-combatentes continuam sem ter essa redução. Essa é que é... Não, é verdade. Ouçam, há 170 mil ex-combatentes que não têm essa redução. Podem dizer aquilo que quiserem. Portanto, a pergunta que se faz ao PSD é quando é que vão cumprir com os nossos ex-combatentes? É que o populismo combate-se com transparência e com verdade.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Carlos Reis, para uma intervenção, 44 segundos. Faz favor.
Não é preciso. Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Pinto, Sr. Deputado, ou não esteve, e é natural que não tivesse estado presente na última audição regimental ao Sr. Ministro da Defesa, aliás, mas à sua direita tem o Presidente da respectiva Comissão, que lhe poderia ter dito e o poderia ter informado que já houve mais de 400 mil prescrições medicamentosas desde janeiro, que os 173, que significa que os 173 mil requerentes dos medicamentos desde janeiro já foram servidos e, portanto, a sua informação está errada. Mas, no entanto, para fazer fé nas questões, eu peço à mesa que distribua a ata ao senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacional, que distribua a ata da última audição regimental com o senhor Ministro da Defesa, onde esse assunto foi inteiramente esclarecido. Pode haver uma ou outra falha pontual. Haverá sido. Pode haver, mas está a ser cumprido. Está a ser cumprido quando não era cumprido. Quando...
Obrigado, Sr. Deputado. Já não se ouve, já não se ouve. Para o encerramento, o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, chega. 2 minutos, faz favor. Então, 2 minutos para o encerramento.
Presidente, senhores deputados, ao longo deste debate ficou claro que os militares das Forças Armadas são obrigados a pertencer a um subsistema de saúde próprio, gerido pelo Instituto de Ação Social das Forças Armadas, o IASFA, e que se designa por assistência na doença dos militares, a ADM. Tal subsistema estende-se ao cônjuge e dependentes nas situações previstas na lei. Este subsistema de saúde equipara-se ao da ADSE, aplicável aos restantes